Irashai Masê, e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de comentários do Conexão Nintendo. CN Comentários, João?
CN Comentários.
Da primeira
ou comentários. Jeff, vamos comentários, porque colocar... CN Comentários... Ah, vai. Tanto faz. O CEO, eu não quero search... Como é? Search Engine Optimization aqui. Então, vamos... CN Comentários.
Desculpa. Da primeira parte de janeiro, que já atrasou, que era pra ser feito semana passada. Eu sou o Jeff, tô aqui com o Jomon. E aí, Jomon?
E aí, Jeff? A gente vai ter sessão falhas besteiras hoje ou não?
Vai ter. Tem que ter. Que o ouvinte quer. Bom, eu acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho, né? Se você estiver escutando esse podcast pela primeira vez, esse é o nosso podcast meio pauta livre. Eu e o Jomon, a gente conversa sobre qualquer assunto e lê os comentários que vocês mandam no nosso site, conexãonintendo.com.br. Vai lá, Jomon, como foi essa virada de ano aí? Os ouvintes querem saber como você está em 2025.
Eu tô melhor do que no em final de 2024. E aconteceu, eu já falei, você e o Chapéu sabem disso, porque eu estou com planos. Mas eu estou com hiperfoco, vou dizer assim, em Sonic. Eu postei isso no Blue Sky também. Mas de todas as coisas da minha vida que eu nunca fui... Assim, Sonic, Jeff, foi o primeiro videogame que eu já vi, que eu vi na minha vida rodando.
Uhum.
Eu fui na casa de um amigo, ele devia estar jogando Mega Drive e eu vi Sonic rodando. Eu não tive o prazer, ele não me deixou tocar no controle, né? Então eu só vi, eu lembro que era Sonic, né? Então, tipo, é o primeiro videogame que eu vi. Eu acho que eu tinha uma camiseta de Sonic quando eu era pequeno.
Uhum.
E joguei outras coisas na série Sonic, mas nunca terminei, nunca... Assim, depois que eu comecei a gostar mais de videogames e, tipo, começar a entender, Sonic nunca bateu minha vibe. Nunca. Aí, no meu aniversário, eu tava enchendo o saco da minha irmã, falei pra minha irmã comprar pra mim o Sonic Frontiers, que eu tava com curiosidade de jogar, né, que é o Sonic Breath of the Wild.
Uhum.
Aí eu pedi pra ela comprar pra mim, ela me comprou no Steam. Eu falei, já que ela me comprou no Steam, eu vou investir mais em Sonic e vou comprar Sonic Origins, que é a coletânea dos primeiros jogos. Comprei, comecei a jogar, falei, ah, pô, tá jogando Frontiers. Aí eu tava gostando, né, ele é um jogo junk, assim, ele tem um orçamento mais alto, mas ele tem problemas técnicos claros, sabe? Ah, você vai dar uns pulos e ele começa a atravessar a plataforma de um jeito que você não gostaria que ele atravessasse. Sabe, as coisas não estão se encaixando.
Por que você faz isso com você mesmo, velho?
Então, mas eu senti uma energia positiva naquele jogo, sabe? Se ele fala, ele tem alguma coisa aqui que ele tá tentando fazer, sabe? Ele tem uma ambição, ele não tá conseguindo, mas ele tem uma ambição.
Uhum.
Esse espírito me inspirou, eu falei, ah, vamos ver. E aí o que eu fiz recentemente, que é a parte que eu queria contar aqui, é que eu assisti, em questão de uma semana, mas eu assisti os três filmes de Sonic. Eu terminei de assistir o terceiro agora, inclusive, né, o recente. Aí eu assisti o primeiro filme com a minha irmã, tá em algum serviço de streaming. Que eu tive que pagar, acho que é o da... Eu tava no serviço de streaming que eu tive que pagar dentro de outro serviço de streaming. Aí eu assisti a versão 1 e o 2 com a minha irmã em casa. E aí no mesmo dia que a gente fala, tipo, a gente assistiu o 2 à tarde, eu falei, Sara, ó, tem... À noite dá pra assistir no cinema, quer assistir? Aí ela, bora. Aí a gente foi no cinema e assistiu o terceiro. Jeff, o 1 é uma merda. O 1 é bem péssimo. Ele
Nossa,
é muito...
Eu achei que as críticas do 1 eram boas.
Nossa, o 1 é muito ruim. Eu achei um, ele é muito americano, todos são, mas um é mais, ele é muito ET, sabe?
O que é muito americano?
Assim, puta, é aquelas coisas de sonhinho americano, sabe? Sei lá, você é o Sonic numa briga de bar americano, sabe? Briga de motoqueiro, o Sonic num bar, é muito americano, ele sabe fazer, só que não parece uma série japonesa, parece realmente... Faz sentido pro público americano, mas como não tem história...
Esse filme é ocidental, né?
É ocidental, sim. Mas assim, ele tem muito pouco de Sonic, muito pouco mesmo. O que ele tem de Sonic é a aparência do personagem principal. É isso, isso é o máximo que ele tem de Sonic. E aí o 2, eu acho ele melhorzinho. Eu vou falar, eu gosto muito do Knuckles. Eu acho o Knuckles meio burro, muito legal. Então eu gosto do Knuckles, ele aparece no 2, ele é um dos vilões do 2. E aí o 2 eu acho que ele começa a trabalhar melhor. E o 3, eu realmente gostei do filme do 3. Tipo, eu achei um bom filme.
Que bom que você é um crítico de cinema, João.
Por quê?
Porque a crítica no Rotten Tomatoes tá, o primeiro tá 64, o segundo tá 69 e o terceiro tá 86.
Ah, sei, eu fiquei sabendo que o terceiro tá o melhor, né?
E o público gostou de todos, tanto faz.
Tá, eu não gostei do primeiro. O segundo eu acho ok. Eu
É
acho
tudo
ok.
acima de 90.
Mas o terceiro. Não, o terceiro, Jeff. Assim, é óbvio, você estava vendo Sonic. E eu ri, eu. Porque Sonic, assim, eu não conheço a série, eu tô conhecendo agora, mas eu conheço memes. E algumas besteiras, tipo, por exemplo, acho que você também, Jeff. Você não conhece Sonic, mas conhece o jogo Shadow the Hedgehog, né? Não.
Jogo?
O
Não.
jogo.
Eu
Não, não conhece?
só conheço personagem, só.
Tá, putz, é que tem um jogo dele que marcou muito, porque é muito bizarro. Porque é um personagem de Sonic com uma metralhadora, né? Ele com a arma, ele com a moto. Ele fica mais bizarro. E aí nisso eles fazem referência a Shadow the Hedgehog, o jogo, no filme. Então quando teve essas cenas, tipo, ah, ele com uma pistola, do nada ele puxa uma arma. Eu comecei a rir, eu falei, nossa, ele já puxou uma arma, sabe? Já quiseram fazer referência ao jogo ruim dele. Então, mas assim, a história do terceiro, ele é muito baseado na história do jogo, do Sonic Adventure 2. Né? Então, spoiler, inclusive, pra quem vai assistir o filme. Ele é muito baseado. Então tem muito plot point igual. Mas eu gostei, tipo, assim, eu gostei, eu achei uma história legalzinha, assim, você olha e fala, putz,
Mas
tá.
você gostou porque você sabia, você tem conhecimento?
Não, eu não
Ou
conheço a
você acha
história.
que alguém que não conhece nem os memes de Sonic vai se divertir?
Eu acho que quem. Assim, conhecendo os memes de Sonic melhora. Mas você não conhecer, eu acho
Ainda é
que é
bom.
legal. Eu acho que ainda é bom. Porque a história do Shadow, ela é identificável, sabe? Você olha pro personagem e fala, putz, legal. É, eu tô entendendo por que esse personagem é desse jeito. E eles tentam até dar uma lição. Mano, eu fiquei. A situação, é porque. Como que eu vou falar? A mensagem que deram bate muito perto de casa, né? Mas. Eu fiquei com os olhos marejados numa parte do filme e a minha irmã chorou numa parte do filme. Eu olhei e falei, não é possível que Sonic está me emocionando, sabe? Nesse nível de eu estar com os olhos marejados. Estou com o olho marejado com um ouriço preto e um azul conversando. É, sim, eu gostei muito do filme. Assim, eu considero, tipo, no meu ranking pessoal, e eu não sou fã de Sonic, eu estou me tornando um fã de Sonic, é isso que é o mais. Que eu tô com mais medo. Mas eu considero o filme do Mario melhor do que o primeiro e o segundo Sonic. Eu acho que o filme do Mario e o segundo Sonic bate. O primeiro filme do Sonic não é bom. E o terceiro filme do Sonic é melhor do que o filme do Mario. Em questão de filme que é uma adaptação de videogame. De personagem de videogame.
Não tem série, João, de Sonic?
Tem uma série spin-off que eu vou assistir depois.
Ah, tá.
inclusive dos filmes. Tem uma série aqui do Knuckles, que foi anunciado junto com o filme do Sonic 3. Mas tem um monte de série. Eu descobri que tem Sonic Prime na Netflix, que aí é um Sonic viajando no multiverso. Tem Sonic X, que passou na minha infância. Esse é outro contato que eu tive com o Sonic, né? Assistir aqui ali e achar super bizarro o Sonic X.
Ou então, se você, ouvinte, não gosta de Sonic, manda aí. Fala, Jomon, não veja essa porcaria, velho. Não joga essa porcaria.
Sonic 3, o filme é bom. Eu tô aprendendo a gostar dos outros, mesmo os outros. É muito bom, que Sonic sempre tem é meio ruim, né? Tipo, os três originais lá, eles são bons em geral. Depois, aparentemente, a série ela entra, tipo, ela errou um pouco, tenta isso, erra muito. Quero ver. Eu estou interessado, Jeff. Eu estou interessado. Estou consumindo Sonic. E eu adoro as músicas. Então, tá, eu vou falar isso. A minha única crítica é a falta da trilha sonora de Sonic nos filmes. Porque.
Mas não dá pra ter, João.
Ah, mano, nem que seja igual faz no filme do Mario, sabe? A única música que eles usam é Green Hill, pelo que eu percebi.
É
E no
porque
filme 3, porque é a única
a única
que é.
reconhecível.
Não, putz. Mas ninguém reconhece a música do Luigi's Mansion. Que eles colocam em 3 segundos, mas você olha e fala: olha, é Luigi's Mansion, sabe? Tipo, putz, é Luigi's Mansion. Então, sei lá, eu acho que podia ter mais referência, porque foda-se, você tira a sonora de fundo, sabe?
Mas se
Em
você
vez.
colocasse 3 segundos, você não ia reconhecer.
Talvez. Talvez. Será que eles
Ou talvez
colocaram
eles
então?
colocaram e você não reconheceu.
Mas, pra mim, outra falha é: Sonic tem músicas cantadas muito, assim, são cringes, né? Mas elas são maravilhosas, Jeff. Elas entram na alma, sabe? Escape from the City entra. Live and Learn entra na sua alma e você canta junto. A música é... Assim, se você mostra pra uma pessoa que não conhece, ela vai falar, nossa, que porcaria que você tá ouvindo. Mas é um rock gostoso quando você conhece. E não, aí, tipo, eles poderiam colocar isso, sabe?
Eu não vou discutir qualidade da música com você, até porque eu sou a pior pessoa. Mas, tipo, a minha discussão é como que você encaixa esse tipo de música no filme.
Aí eles encaixam Don't Stop Me Now, sabe? Do Queen. Eles encaixaram no segundo filme, eu achei ridículo.
Tem mas aquela... é muito melhor, as pessoas gostam.
A funk Uptown lá, que tem o Bruno Mars, sabe?
Uptown Funk, eu sei, eles... mas as pessoas gostam disso.
Eles dançam essa música no filme, sabe? Você encaixa.
O meu ponto é, aquelas músicas têm um propósito. De atingir
agradar os pais.
É, agradar os pais. Você quer tirar a única coisa que eles têm?
Não, não, mas pode adicionar mais, entendeu? Você pode colocar... Eles colocam no filme 3, numa cena específica, eles colocam uma música hype, que eu tô numa dessas que eu comentei. Mas poderia ser mais, sabe? Começou a música, eu... E aí acabou a música, porque eles só quiseram dar a palheta da música pra você ficar naquele... Caracas, era uma música do Sonic aqui.
Acho que você tá pedindo demais, irmão.
Mas é muito bom. Recomendo... Assistam os 3 filmes de Sonic, eu acho que...
Nem ferrando.
Vale a curiosidade.
Não,
vai. É besterol, é besterol. No pior dos casos, é besterol. E o terceiro, ele realmente ele é um filme que é divertido de assistir.
Tá, então é aquele filme pra você comer no almoço de domingo.
O terceiro?
Ou sei lá, os 3.
O 1 e o 2, sim. O terceiro assiste com um pouco mais de seriedade. É um filme que tenta ser um pouco mais sério. Mas ele é muito bom. Nossa, ele é muito bom, Jeff. Ele é muito bom. Tô lembrando umas partes, ele é muito bom.
Caramba, Jumão. Achei aqui que a gente ia começar o ano você falando que você tá com uma dieta nova, que você tá com planos novos. E você conseguiu superar a decadência falando de Sonic, mas tudo bem.
Então, você vê como que o término muda a gente, né?
Eu achei que você ia falar, eu voltei pra academia, não sei o quê, a dieta,
não,
ano
pra
novo.
Pra academia eu vou... Então, é que todas essas coisas, assim, na verdade, meu ano novo foi um escambau, né? Eu comi pra cacete, gastei pra cacete, nossa, foi uma merda. Financeiramente e pro meu corpo. Porque todas as partes boas eu tava fazendo depois que eu terminei meu relacionamento. Que eu tinha que cuidar de mim de alguma forma, então de dieta, de corpo e tal. Tem que agora voltar pra academia melhor, tem que esperar o... Só xingando aí, tem que esperar a porcaria dos caras que começam a academia por causa do final de ano... Eles pararem de ir, né? Que agora a academia tá lotada sempre, né?
Ah, tá.
Um inferno esse início de ano. E você, Jeff, como foi o final de ano? A virada aí, tudo.
Eu achei que ia ter umas férias boas de uns 10 dias, mas, tipo, ia descansar. Porque geralmente a gente sempre viaja, né? Esse ano foi um pouquinho diferente, a gente decidiu ficar em casa. Aí, só que o problema é que minha esposa, ela gosta de fazer festa, né? Aí faz a festa de final de ano... Aí ela chama, sei lá, os amigos ou a família, né? Ela sempre chama o primo dela. E ela chamou um primo e um amigo, né? Eu achei que ia ficar de boa. Ela chamou pro ano novo, só que os dois vieram em datas diferentes. Ou seja, 10 dias que eu tinha pra ficar sossegado. Pô, um ficou, sei lá, do dia 28 de dezembro até o dia 2. O outro chegou dia 3 e ficou até o dia 6. Então, basicamente... O que eu ia
descansar... O dia todo, né?
É, o que eu ia descansar, fiquei com visita. Não que eu não goste, é divertido, mas é cansativo.
Mas não dá pra relaxar, né? Não dá pra relaxar do mesmo jeito.
É. Mas o que eu achei interessante nesse... Aliás, eu abri um parêntese aqui. É engraçado como a gente acha que o raio vai cair duas vezes, né? Chegou dia primeiro, tava todo mundo com medo do terremoto acontecer de novo.
Eu assisti o Corraco, Jeff. E aí nisso, no final do... Foi o final? Acho que foi no final do Corraco, né? Fizeram uma música pra... Ah, tipo, esforço pras pessoas que perderam as coisas, né? Aí mostraram as fotos, tudo. Então, tipo, eu acho que é um medo que tava no Japão inteiro, né? Tipo, ele fala, mano, tá muito recente, né?
É, eu fui dia primeiro, no aeroporto, deixar uma pessoa que ia viajar, um aeroporto aqui perto de casa, e minha esposa bateu foto do primeiro-ministro do Japão. Ele tava descendo aqui pra fazer a missa comemorativa de... O Japão comemora muito morte, né?
Uhum.
Não tá comemorando um terremoto, mas ele desceu aqui e a gente de surpresa, achou ele, o avião dele, sei lá, um avião militar no Japão descendo, saindo um monte de segurança, e foi isso, tipo...
Ele foi fazer um em memórias das pessoas que faleceram no terremoto, foi isso.
É, acho que eu nunca vi uma pessoa tão importante aqui no Japão. No geral, acho que comemos bastante, engordamos bastante. É, acho que eu só vou abrir um parênteses aqui. Foi engraçado que teve um amigo que trouxe board game, né? Aqui, uh-huh. Jogo de tabuleiro.
Sim, sim.
Eu falei, né? Ah, avó, joga aqui, né? Nossa, cara da minha avó jogando pandemia é impagável. Ah, mas o vírus tá se espalhando. A gente vai morrer.
Caraca, mas vocês trouxeram um board game, realmente, né? Board game, assim, bem...
Ah, tentei ensinar minha mãe a jogar Hanabi, aquele de carta que...
É cooperativo, né?
É.
Você vê a carta dos outros, você...
É, foi engraçado, acho que eu vou ter que comprar mais esse tipo de coisa, porque videogame não dá certo, não. Essas coisas se insistir.
Eles têm paciência pra aprender?
Minha mãe gostou, minha avó ficou meio perdida. É. Mas ela tava se divertindo. É. E board game cooperativo, você dá uma mão, né, pra pessoa, né?
Sim, sim. Isso
é. Então... Mas acho que no geral foi isso. Acho que de assistir, eu também assisti um monte de série. Coloquei minhas séries em dias. Eu sou. Eu já falei isso pra você, né, Jamon? Eu sou fanboy das séries da Apple TV.
Sim.
É, assisti mal de família.
Inclusive, me recomendaram uma que foi o diretor do Ted Lasso. Agora eu não sei qual é.
Ah, e aí, falando a real.
É bom?
Eu acho muito boa. Eu acho que é melhor que Ted Lasso.
Caraca, Jeff, não. Agora você.
Eu acho que você vai gostar mais.
Assim, que eu adorei. Eu tenho que terminar essa temporada.
É que são propostas diferentes. Ted Lasso é um sonho. É tipo, é um cara que, sei lá, esperançoso.
Positivo.
É.
Sim, positivo.
Falando a real, é a vida.
Nossa, Jeff. Eu preciso terminar Ted Lasso pra assistir isso, então. Que é. Ted Lasso, acho que é uma das melhores séries que eu já assisti, assim, facilmente.
Eu também, eu gosto de Ted Lasso.
Então, eu assisti... Pela sua recomendação, né? Você me deixou curioso. E aí eu assisti e falei, nossa, isso aqui é muito bom. Nossa, tá bom, Jeff. Mas fala sobre essa série da Apple TV, desculpa.
Não, então, assisti e gostei. Gostei.
Qual o nome? Qual o nome?
Falando a Real, segunda temporada.
Ah, mas você ia falar disso mesmo?
É, eu ia falar disso, eu assisti Mal de Família, você me acha muito engraçado. Coloquei Bad Monk em dia, Eu não sei, Jamon, tem alguma coisa, assim... Parece que a Apple fala, faz série pra adulto.
Faz sentido. Elas
não são tão populares, assim, tipo, eu não vejo atingindo coisa, mas... Tem alguma coisa que eu não sei. Talvez agora, bom, já que eles tombaram, tipo, eles tentaram fazer o serviço e o serviço não engrena, eles não conseguem alavancar receita, né? Eles vão pro outro caminho, mas no geral eu gosto muito. Mas vamos lá, Jamon, que a gente tem vários comentários aí. E é isso. 2025 não mudou nada. Quer dizer, a gente tá tentando, Conexão Nintendo, fazer uma coisa mais estruturada. Vamos ver se perdura.
Sim, quanto tempo, né? Não, mas acho que a gente perdura assim. Acho que o difícil é começar, estamos conseguindo.
É.
E vamos lá, então. A gente vai para os comentários aqui do Resultados e Anúncios do Game Awards 2024, parte 2. E o primeiro comentário que leremos é do Matheus Souza, que tá completando quase um mês de comentário. Olá, amigos. Como vão? Espero que bem. Ah, como essa época é boa, né? Frio, neve, ao menos no mundo dos jogos, kkkk.
Aqui
aliás,
também.
Você... É verdade, no Japão tá.
Aqui...
Aliás, vocês têm algum jogo de Natal pra falar, desculpa.
Só abrir um parênteses, Jomão. Ontem eu tive que ir a pé pro trabalho, porque nevou e eles queriam limpar o estacionamento. A minha cara de feliz, velho, depois de andar meia hora na neve.
Nossa. Mas quando vocês andam na neve, vocês ficam molhados por causa da neve?
Ah não, você anda de bota, a bota é impermeável, né?
Ah, tá, entendi. Então não afeta tanto, né? Só se nevar. Se nevar é tipo tá chovendo, não é?
É. Mas é até melhor do que tá chovendo, porque você molha menos do que na chuva, né? Porque
se
a chuva.
Se for uma neve muito forte, aí você não sai.
É. Aí é perigoso. Não, mas se depender do serviço, tem que sair pra trabalhar mesmo.
Continuando aqui. Aliás, vocês têm algum jogo de Natal?
Eu não tenho... Esse jogo de Natal, ele tá se referindo a alguma coisa que a gente volta toda vez no Natal e a gente joga.
Isso.
Não.
Eu não tenho. Algo que costumo jogar nessa época do ano? Bom, eu tenho o costume de jogar Pokémon e Mario. Principalmente para me refrescar nas horas geladas e fugir do calor que faz no Rio de Janeiro. Nem série, eu acho que eu jogo o que tá na telha na hora.
Geralmente eu jogo a sobra de novembro, né?
Sim.
Geralmente você compra mais do que deve no fim de ano e sempre tem um jogo que você deixa escapar.
Então você compra, acontece comprar jogo em promoção, né?
É.
Aquele jogo especial do nada você comprou na promoção, jogo que você nem queria. Sobre o Game Awards, minha torcida era para o Metáfora. Afinal, sou fã dos Personas e tenho muito interesse nessa IP nova do Estúdio Zero. Porém, confesso que fiquei feliz por Astrobot. Mas triste pela não indicação daquele que é meu jogo do ano, Yakuza 8. Enfim, assim como o Chapéu, fico feliz só de Wukong e Elden Ring não ganharem.
Essa... Eu acho essa narrativa muito engraçada, velho. Tipo, o que, que tem DLC ganhar?
É que DLC parece que é um jogo menor, Jeff. Mas jogo do ano,
Vou te falar uma coisa. Essa DLC de... Eu não joguei Elden Ring, eu tô falando que eu escutei. Esse DLC de Elden Ring é um DLC de 50 horas. E que muda toda a estrutura do... Sei lá, bastante coisa, não é? Poderia ser um jogo sozinho. Pelo menos é o argumento que eu escutei.
Eu não sei, eu não joguei. Mas se você ouviu isso, eu acredito. E eu acho que poderia ser um jogo sozinho também. Essa, tipo... Poderia... A reclamação que eu ouço é que não é um jogo sozinho, sabe?
Então... Cara, você deu 50 horas de conteúdo. É muita coisa.
Então, mas eu acho que como é um jogo... Mesmo que seja um jogo... É tipo, sei lá, o Tears of the Kingdom ganhando. Putz, é um jogo maravilhoso. Eu não tô falando... Nossa, agora parece que eu falei que Tears of the Kingdom deve ser. Mas eu não tô falando que o jogo não merece ganhar. Mas a repetição dele joga contra ele. Elden Ring, por mais que mude, não vai mudar tanto. Ainda é Elden Ring, sabe? Ainda mais pra ser DLC. Então eu acho que a repetição por ela só ele fala, putz, o jogo ganhou de novo, sabe? É, os outros são tão piores que o jogo repetindo a ideia ganha?
Ganha. O Astrobot repete, segundo você, repete a ideia do Mario e ganha.
Sim, mas ele tenta dar o twistzinho dele. Que eu pedi desculpa já, Jeff. Já falei que é bom. Então, Yakuza 8, coloca...
Não, pode falar. O meu ponto é... Eu acho que se isso não fosse uma DLC, fosse um jogo sozinho, poderia ter argumentos tipo, ah, ele merece estar naquela categoria porque é um jogo, sei lá, de 50 horas mais palatável do que o outro de 200.
Será que as pessoas iam falar igual o Tears of the Kingdom, falar que é uma DLC... é uma DLC... aprimorada pra jogo solo? O argumento vai pros dois lados, né? Ah, se o jogo é DLC, é ruim porque é DLC. Se não é DLC, é ruim porque não é DLC. E o jogo era pra ser uma DLC. É muito... É ótimo.
Eu acho que é mais ou menos isso, meu irmão. Eu acho que, tipo, a raiva das pessoas é que, tipo, ah, eles estão tentando ganhar mais dinheiro com, sei lá, fazendo a mesma coisa. Mas é isso que o povo quer.
Sim. Se tem ideia, eu acho que tem que lançar mesmo. Só que aí, se você vai competir pra jogo do ano, é um ponto de desvantagem, na minha opinião. Você continuar uma ideia. Por mais que eu duvido que a DLC de Elden Ring, eu posso estar aqui falando merda pra caramba, mas eu duvido que a DLC de Elden Ring seja tão diferente quanto Tears of the Kingdom é. Tears of the Kingdom é bem diferente. E mesmo assim você jogava contra ele. E só comentando sobre Yakuza 8, eu não acho que é um bom jogo do ano. Não importa a qualidade. Para mim, o problema de Yakuza é que ele é uma série sequencial. Então ela baixa diferente pra, tipo, pessoas diferentes. É... níveis de envolvimento com a franquia. Então, é a mesma coisa que, putz, Trails, eu falo a série Kiseki da Falcon. Eu tô usando um exemplo de uma coisa mais desconhecida. Então vai, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 3 bate diferente pra quem jogar, quem é o único jogo da série que jogou e quem jogou 1, 2 e Pararal. Normalmente quem jogou 1, 2 e Pararal vai ficar mais decepcionado, essa é a verdade. Mas se fosse bom... Ia bater diferente porque você tem envolvimento com aquela história. Então Yakuza 8, eu acho que esse é o problema dele. Você tem que gostar do Ichiban, provavelmente. O que que você conhece da série do... Esqueci o nome do principal, do primeiro? Kiryu. Como você se envolve com o Kiryu e com o Ichiban muda como é Yakuza 8 pra você. As batidas emocionais de Yakuza 8. Então por isso eu não acho que é um jogo bom pra concorrer.
Eu vou falar que é a minha impressão. Astrobot merece ganhar, não vou ficar discutindo aqui, mas eu acho que preconceito contra a DLC inclusa de Elden Ring aumenta a nota de Astrobot. Porque a gente vê todo ano a gente falando, tipo, ah, jogo que ganha é aquele jogo sem graça, aquele jogo que todo mundo quer, aquele jogo realista e não sei o que. Aí Astrobot é alguma coisa diferente, é o voto de protesto.
Mas eu falo que Baldur's Gate 3 vencer é diferente. Jeff, Baldur's Gate 3 vencer é diferente. Ele pode ser realista, mas só que ele, o gênero dele é o gênero que não vence, sabe? É um gênero ruim pra vencer.
Mas é realista, velho.
Ah, mas é um gênero ruim. O gênero vai lá, fala muito, velho.
Mas é a cara de... Tipo, é o jogo realista e é o jogo família. Astrobot é o jogo família.
Ah, não, sim, tá, pode ser.
Meu ponto é esse.
Posso concordar.
É.
E ouvindo vocês falarem sobre os jogos jogados esse ano, me fez ver que esse ano consumi bem mais jogos antigos do que novos. E fui resolvendo pendências de jogos que há anos estava interessado em jogar, como Modern 2 e 3 e Final Fantasy 6. Todos jogos excelentes, inclusive. Jogos esses que me deixaram feliz mais do que alguns jogos lançados esse ano, como Plague Square e Harold Hellbilt. Eu não sei ler isso aqui. Felizmente consegui me livrar do FOMO, né? O Fear of Missing Out, o medo de perder as coisas, né? De não estar atualizado com as coisas. E para o ano que vem, finalmente finalizarei os RPGs da lista. Adorei. Aí ele mudou completamente o assunto depois. Então é bom pegar um ano fraco pra jogar coisa antiga. Eu tô fazendo isso com o Switch 2, eu tô jogando Sonic.
E o ano fraco justifica. Justifica os indicados, os nominados fracos também.
Sim.
Qualquer coisa.
Não, mas eu acho que eu. Não acho também. Pra mim o ano foi muito bom, mas enfim. Adorei as listas de top 5 DS de vocês e vou deixar a minha aqui também. Primeiro lugar, Pokémon Soul Silver. Segundo lugar, Pokémon Platinum. Terceiro, Jump Ultimate Stars. Quarto, New Super Mario Bros. 5, DK Jungle Climber. Eu acho que o DK Jungle Climber não é nem melhor que o King of Swing, que é o do GBA, então eu vou discordar desse.
Ah, mas... Ele não tá competindo com o GBA, ele tá competindo contra os jogos de DS.
É, mas se o jogo não é melhor nem que a versão de
mas é a lista dos possíveis jogos que ele jogou.
Pode ser, sim. Por mais que no R4 não jogou muita coisa, né, Jeff?
Tudo bem, ele podia jogar, mas ele preferiu...
O Jungle Climber, sim. É um diferente. Não, mas
a, minha então. a minha pergunta é, esse jogo quinto ele é um bom jogo? Que eu não joguei.
Eu não acho, eu não gosto. Eu não gosto. Você nunca jogou os DK Climber da vida lá? Eu ficar mexendo LR pra ficar segurando as coisas?
Acho que eu... Nossa, eu devo ter dropado em 2 segundos. Mas aí o problema sou eu.
Eu achava interessante esse jogo.
É que, tipo, eu não sei, pra mim o DS isso tinha que... me prendia mais nos jogos de tela.
Sim.
Do que de botão, porque botão pra mim não fazia muito sentido, né?
Mas assim, gosto é... Cada um. É um jogo diferente pra colocar no top.
Há uma pergunta que eu queria fazer. Jump Ultimate Stars, ele é bom ou ele é só bom porque tem muitas franquias?
Eu não consigo responder pra você isso agora, Jeff. Mas quando eu rejoguei, eu não gostava por causa dos controles do... É porque assim, eu fui rejogar no 3DS. Eu não gostei porque eu rejoguei no 3DS. Mas eu achava o jogo um clone de... Um Smash-like, né? Vou fazer desse jeito. Um jogo de luta-plataforma competente. Mas ele não era muito bem equilibrado.
Ah, tô.
Ele tinha alguns suportes que era bem...
Eu acho que se ele é competente, ele já é um jogo bom. Porque você tem cara... Você ter personagens licenciados aumenta muito o quanto você quer jogar aquilo ali.
Sim, não, com certeza. Assim, uma grande parte era ter os personagens licenciados. Mas eles eram divertidos de jogar. Tipo, eu jogava com personagens que eu fui assistir o que era depois.
Uhum.
Aí depois eu lembro de... Vai, tinha um que eu jogava era o... Esqueci o nome. Tsunayoshi. Do Katekyo Hitman Reborn. Né? E é Home Tutor Reborn, acho que é a versão em inglês. E aí nisso, esse personagem, eu jogava com ele, eu ficava vendo o negócio, falava, não sei que porcaria ele tá fazendo. Aí um dia eu comecei a assistir o anime, aí eu comecei a olhar e falei, pera, é o cara lá do Jump? Aí eu fui vendo o Jump e eu falei, ah! Aí ele começou, aí eu faço os golpes, ah, entendi qual é a referência dos golpes agora, porque eu assisti o desenho. Então eu acho que era um jogo competente.
Você tá admitindo que você era um otaku bem fraquinho.
Não, eu era um otaku fraquinho.
Porque eles pegaram os mais famosos, não pegaram?
Ou não, eles pegaram tem... 40. É muita. Tem bastante ali que, tipo, a galera não vai conhecer.
Ah,
agora,
é?
Com certeza. Agora, tipo, porque ficou antigo, né?
Uhum.
Mas mesmo na época. Mas assim, na época. É que Reborn tava no início, naquela época. Mas assim, não vou falar que eram, tipo, que todos eram super famosos.
Ah, eles usaram alguns personagens, tipo, propaganda. Tipo, um jogo novo lançou. Sim. E você colocou. O mangá novo lançou.
Então, pior que nem isso, velho. Nossa, como que eu falei agora? Pior que nem isso, porque... Nossa, quando que eu já te chamei de velho? Mas, enfim. Pior que não, porque assim, tinha um mangá, vai, Neuro. Eu acho que Neuro não estava lançando na época, já tinha terminado. Mas eles colocaram, sabe? Tinha mangá que tinha acabado e era... E assim, acabou e... Enfim, acabou. E não era super popular. Antigo 100%. Tem lá os personagens. Ai, ai, ai. Sabe? Isso aí, mano, a maioria das pessoas não conhece, eu acho. Eu mesmo nunca li o mangá de Ice. Que são três personagens que tem I no nome. Tem personagem famoso, óbvio. One Piece, Naruto, eles têm os maiores números de jogáveis, né? Mas tinha personagem lá que era... Ou era popular só no Japão, porque o jogo era exclusivo japonês. Às vezes nem... Não era tão popular assim, sabe? Eu coloco, sei lá, tem um que é Shaman King. Shaman King é famoso. Só que Shaman King tava, na época já tava com problema editorial, Shaman King. Porque assim, Shaman King é um caso muito especial da Jump, que o mangaka conseguiu pegar os direitos da obra pra ele, e agora não é mais o mangá da Jump. E nessa época já tava essa treta com o Shaman King do cara não querer, de o cara querer pegar os bagulhos dele, mas eles usaram o personagem no jogo. Então, assim, tinha coisa que eles nem queriam. Eu acho que eles nem tinham muito o objetivo de popularizar e eles colocaram. Óbvio, a maioria dos slots de personagem vai pra Dragon Ball, Naruto, One Piece, né? Mas mesmo assim, tinha muito personagem. Não, tinha... 40, era 41, eu acho. Era 41, era 42. Tinha muita coisa.
Ah, Jamon, só me arrependi de ter perguntado coisa de anime. A última pergunta. Qual que você prefere, Soul Silver ou Platinum?
Soul Silver. Eu não gosto da quarta geração de um...
Chega. Era assim ou não?
Não, era um ou outro.
Outro.
Tá. Soul Silver. Ele tá certo.
Vai.
Enfim, amigos, obrigado pelo papo. Agradeço muito pelo esforço de vocês ao longo desse ano. E desejo a vocês um bom fim de ano e ótimas entradas. Que ano que vem seja um ano ainda melhor para todos nós. Abraços do amigo carioca de vocês. Um abraço, Matheus. E de acordo com o Jeff, meu ano começou mal.
Jogando Sonic, com certeza. E amigo carioca, eu tenho. Cara, tenho. Eu acho que eu não tenho amigo carioca. Quer dizer, o Matheus é meu amigo carioca.
Eu tenho outros amigos cariocas, então.
Ah.
E meu pai também... era carioca, né?
Eu também não tenho muitos amigos, então não tenho o que ter, né?
Eu tinha um pai carioca. Serve de alguma coisa? Na verdade, eu tinha um pai fluminense, né? Que ele nasceu no Rio de Janeiro, capital.
Vamos lá, João.
O próximo comentário é do Dungeon of Zelda Echoes of Wisdom. E o comentário é do René Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? Primeiramente dizer que gostei muito da discussão que fizeram sobre o Zeldinha da Zelda. Foi bem interessante ouvir as opiniões dos senhores e ver como o jogo pode oferecer diferentes possibilidades para solucionar o mesmo puzzle. Não é no mesmo nível de Breath of the Wild, mas é muito superior a qualquer Zelda top view.
Você nem esqueceu aqui, ó.
É melhor, Jeff?
É melhor, é mais simples, é mais acessível. A gente não precisa ficar conectando as coisas de Lego com como se fosse com controle. É chato. Breath of the Wild não, é Tears of the Kingdom, né? Ele falou.
Breath of the Wild, ele colocou. Que não é no mesmo nível, né? Porque o Breath of the Wild também é um jogo que você consegue resolver de outros jeitos, né?
Ah, tá.
Esse foi o jogo que mais joguei no ano de 2024. Foram investidas 35 horas. E só fui fechá-lo no início do mês de dezembro, pois jogava de forma espaçada, majoritariamente aos finais de semana. Mas era um jogo que começava a jogar, era certeza de jogar por mais de uma hora. Pois é de fato um jogo muito divertido e prazeroso de se jogar. O jogo, obviamente, não é perfeito. Tem suas travadinhas, entre aspas, no castelo de Hyrule, mas nada que impeça a diversão. A história é bem repetitiva, sim. É praticamente a mesma receita de bolo em qualquer uma das regiões. Mas, em compensação, gostei bastante das dungeons. Elas são bem diferentes entre si e possuem um nível de dificuldade bem sensato. Mas confesso que um em outro momento apelei pra algum guia no YouTube. Não vou mentir, risos.
Não tem nada de vergonha nisso.
Não tem. Eu não fiz, mas eu fiquei bastante tempo batendo a cabeça em muita coisa. Compartilho que não encarnei o modo Beyblade pra me locomover no mapa. Preferi andando de boas e curtindo o cenário. Talvez por isso tenha tantas horas de jogo. Eu gostava muito de ativar o modo piromaníaco, usando aquele bichinho de fogo, Ignisol, pra queimar tudo que tinha perto de mim. Outro jeito que tá pra andar é invocando a cenoura, né? Pra usar o cavalo. Esse é um
É.
jeito.
Ou a plataforma que voa, né?
Eu acho que pode ser a plataforma que voa, que inclusive ele usou bastante, que eu tô vendo aqui. Não me incomodei tanto com o menu gigante de eco, pois quando precisava procurar por algum eco específico pra precisar usar, que não tinha utilizado há um bom tempo, eu simplesmente pausava o jogo e selecionava na aba de ecos. Porém, confesso que poderia ser melhor. Acho que poderiam atribuir mais botões para escolhermos qual eco setar, assim como fazemos os botões C em Ocarina of Time. Concordo.
Assim, que poderia ser feito de uma forma melhor, isso aí é meio que unanimidade, difícil discordar. Mas acho que a crítica que vale aqui é que a gente às vezes se importa muito com essas coisas, né? Porque, tipo, o jogo, ele é jogável, vai.
Então, ele é jogável. Ele é só irritante um pouco, mas
Não,
ele é
sim,
jogável.
sim. É sim, o meu ponto, a minha crítica é. A gente
Pode
dá um
lançar, pode lançar.
peso muito grande negativo pra esse tipo de coisa, eu acho.
Eu acho que a gente dá um peso muito grande negativo porque é Zelda. E talvez esteja errando há um tempo já. Tipo, de terem menus muito longos, né? Porque. Mas eu acho importante, assim, sei lá, o menu matou a minha experiência com Xenoblade 2, por exemplo. Então, vou
Ah, tá,
defender.
mas esse foi o caso do Echoes of Wisdom?
Não, não foi, não foi.
É, porque às vezes a gente
A gente dá um
critica,
peso
parece
que é
como.
Zelda.
É, a gente critica como se fosse, assim, às vezes.
A título de curiosidade, seguem a lista dos ecos que mais utilizei em minha aventura. Como 66,66% do time jogou o jogo em inglês, vou adicionar uma foto para que vocês entendam melhor quais ecos estão falando. Eu acho válido demais, porque eu não ia lembrar. E o Jeff não ia lembrar mesmo jogando em português.
A cama velha eu ia lembrar.
Então, ele fez aqui a. Ele fez. Tá, vou ler então. Primeiro, Ignisol. Segundo, Megablan. Terceiro, Corvo. Quarto, Cama Velha. Cinco, Pedregulho. Seis, Kikatu. Nível 2. Ah, é Kika e Tatu. Entendi, Kikatu. 7, Bloco d'Água. 8, Cama Elástica. 9, Peixe Bomba. Que é bomba, eu imagino. E 10, Giragumi.
Eu acho que desses daí eu ia lembrar de 7, eu acho.
Assim, então, pô, tá bem pra caramba. Mas eu imagino. Eu me impressiono que o bloco d'água você não usou tanto. Porque o bloco d'água, depois que eu comecei a usar ele, eu acho que eu nunca mais usei a cama pra pular. Eu sempre entrava na água.
Não, não, mas ele substituiu pro Mega Blan. É que você não teve o Mega Blan, não foi?
Eu não gostava de usar. Eu não usei muito,
Ah,
não.
tá, mas tudo bem, ele substituiu por causa disso, que faz a mesma coisa.
Ele
Você quer
sobe o Mega
subir?
Blan?
É, ele é uma plataforma que você spawna embaixo e ele é um elevador.
Mas ele sobe até quando?
Gosto
Sobe muito?
bastante. É.
Mesmo em 3D.
É.
Nossa, eu não usei o Mega Blan, então. Realmente. Não, o Mega Blan não é aquele. Eu tô pensando no tapete que joga, que gira pra frente, não é o tapete, né?
Não. É tipo um
Nossa, eu não
elevador
usei o Mega
gigante,
Blan. Eu não usei o Mega Blan. É. Eu continuo usando água. Meterava o botão da água e fazer uma grande torre d'água. Nossa, tem mais comentário, não tinha visto. O sistema de acessórios é bem legal. Gostei daquele que te permite pular mais alto. Depois que ganhei ele, confesso que parei de usar as camas elásticas. Por isso que ela tá na oitava posição. Mas confesso que usei muito antes de encontrar esse acessório. E também investi bastante na redução de gasto da barrinha para se transformar no Link. Eu acho que eu fiz a mesma coisa. Inclusive, pode ser que demorei para usar este recurso. Eu prefiro usar os Echoes até a Dungeon de Gelo. Passei a utilizar mais as transformações do Link para melhorar o meu tempo naquela batalha que você faz contra os chefes, a fim de ganhar a túnica verde do Link. Olha o spoiler no final. Também não usei tantos smooths, sucos em PTBR. Passei a usar mais no final do jogo. Eu só usei para essas dungeons, esses sonhos aí.
Acho que eu nem. Nossa, usei muito pouco também.
A parte final foi interessante, mas de fato, depois de ouvir o vosso podcast, dá a impressão que precisamos do Link para salvar o dia. Como havia pegado o Sentaleão, Lionel. Nossa, Sentaleão é ruim, hein? Lionel. Antes de encarar o chefe final, foi o eco que utilizei na batalha final e digamos que isso facilitou muito o combate.
É muito apelão.
Ele é bem forte. Se fosse numa escala de 1 a 10, eu daria nota 9 para os Zeldinha da Zelda. Como a escala de TN vai de 1 até 5, vou arredondar para cima e dar um 5. Ô, louco, hein? O jogo não é perfeito, mas dado o escopo do jogo, achei muito melhor do que eu esperava. O fato de estar em português Brasil foi um baita avanço. E eu vou ser sincero e falar que num primeiro momento, quando eu vi o trailer, eu achei legalzinho. Mas provavelmente deixaria passar, como eu fiz com o Link's Awakening. Mas pelo fato do jogo estar em nossa língua nativa, quis dar uma moral e comprei a versão digital para jogar o quão antes fosse possível. Nossa, de um jogo que talvez para nota 9 ou 5 é ótimo, hein?
Mas é o mesmo argumento que eu fiz, eu não gosto de Zelda. Esse Zelda, ele traz alguma coisa diferente.
E para finalizar esse extenso comentário, apesar da Nintendo falar que esse seria um bom jogo para iniciar na franquia, eu discordo. Para nós brasileirinhos, eu diria que a maior facilidade está na tradução, que nos permite saber o que fazer com muito mais facilidade. Afinal de contas, a maioria das crianças com seus 10 ou 12 anos vai entender muito melhor o jogo em português brasileiro do que em inglês, e isso vai facilitar a vida.
Os adultos também, eles só não conseguem admitir.
Mas as mecânicas são mais complexas do que num Zelda tradicional, na minha opinião. Na minha humilde opinião. A curva de aprendizagem, pera que a gata apareceu na minha frente e ela resolveu que é transparente. Obrigado, gata. Mas as mecânicas são mais complexas do que um Zelda tradicional, na minha humilde opinião. A curva de aprendizagem é maior e depende da vontade do jogador em continuar na aventura. Meu sobrinho chegou a tentar jogar algumas horinhas, fez a primeira dungeon, mas parou pelo deserto de Gerudo. Mesmo tentando incentivar ele a jogar, ele preferiu ficar no Rocket League e Fortnite. De mas fato, o gosto aí... das crianças... Pera, fala. Pode falar?
É isso aí... Não tem comparação, né?
Eu acho que sim, porque os jogos... Os dois, eles são jogos que têm um prazer imediato muito maior.
É. Um doce mais... Né? Mais evidente.
Sim. De fato, o gosto das crianças dessa geração são diferentes de uma turma que tinha 10 ou 12 anos nos anos 90. Risos. Mentira. É isso, vou ficar por aqui até o próximo comentário. René Augusto. Não é, René? É que na sua época você não tinha jogo online. Mas a galera sempre... Assim, sei lá, desde que pra mim mundo é mundo, a galera sempre preferiu pra jogar o FIFA, sabe? Quando tá junto. Porque é o gosto lá, o multiplayer, é o... Não vou pensar em nada, vou jogar o joguinho. Então...
É que o ponto que você Fortnite... tá... O ponto que você tá falando é que as pessoas não gostam de jogar videogame, elas gostam de estar entre os amigos, entre o círculo social.
Exatamente. Eu acho que é muito mais forte isso, então... Putz... Agora eu quero jogar um Zelda, sabe? Quero explorar um negócio diferente, um negócio sozinho, tudo. É outra coisa, sabe? É outro momento, sabe? Eu acho, pelo menos.
É, e a internet ainda atrapalha os jogos sozinhos.
Sim, porque antes você tinha que estar com os amigos jogando FIFA. Agora seus amigos estão online.
É.
Ou se não, é a galera do chat que você tá xingando a mãe deles. Não que eu faça isso porque eu não jogo jogos online. Não porque
mas
eu não
poderia.
Xingo a mãe das pessoas. Poderia. O próximo comentário falando de xingar a mãe das pessoas. Super Mario Party Jamboree.
Uhum.
E o comentário é do Rodney Vino Orelana. Feliz ano novo, galera. Que o 2025 seja de muita felicidade pra todos. E contem com seus ouvintes. O que vocês fizeram... Ah, e contem pros seus ouvintes. O que vocês fizeram neste Réveillon? Eu já falei. Sonic.
Também. Joguei board game com a avó.
No meu caso, estive com a família esses dias. E como os dentes do Erdic já nasceram... O pequeno está muito irritado, então passei a virada de ano cuidando da minha prole. Alguns... Ficou dando um negócio na boca da criança pra ficar mastigando.
Que bom que algum... é. Ano novo, o que, que eu vou fazer? Ah, vou ser pai. Só no ano novo.
Algumas curiosidades do meu início de ano. Primeiro game que joguei. Kingdom Hearts Dream Drop Distance. É este ano que termina essa bagaça. Primeiro game que comprei, já comprou. Resident Evil 7, que tava muito barato. Primeiro jogo que zerei, Assassin's Creed Black Flag. Que jogão, galera. E uma pena que a continuação seja o terrível Skull and Bones. Continuação foi entre aspas. Primeiro jogo que me decepcionou. Nossa, já? O jogo Suicide Squad, não sei como se fala suicide em inglês. Suicide Squad. Apesar de ter uma jogabilidade divertida, tem o pior sistema de progressão e principalmente os piores personagens da atualidade. Sério. Nem parece um jogo da Rocksteady. Primeiro filme que assisti. Dia da Independência. Aquele filme do Will Smith. Um clássico. E primeiro anime que assisti. Dan da Dan. De uma só vez. Fiz minha esposa assistir o anime inteiro de uma só vez e nossa. Como choramos no episódio 7. Agora é nossa série favorita e mal podemos esperar pela segunda temporada no meio do ano. Parabéns.
O Rodney, tipo, a vida dele passa muito rápido. Não é possível.
Sim, até uma decepção aconteceu.
Eu não comprei, ainda não comprei jogo. Na verdade, esse ano eu ainda não gastei. É um milagre, 10 dias sem gastar.
Eu já gastei. Eu acho que eu comprei Sonic depois de virar o ano. Eu comprei no dia 1, se pá, o Sonic Origins. Mas então, infelizmente, a maioria dessa minha lista é ser Sonic. Relacionados.
A decepção também?
Eu joguei um Sonic de Game Gear que é ruinzinho.
Ah.
Não foi uma decepção porque eu não tinha expectativa, né? Então talvez não foi uma decepção. Só não foi um jogo bom. Só olha e fala, foi eu. Existiu
primeiro
esse
jogo ruim.
Uma decepção não tive. Uma expectativa que foi quebrada esse ano. Pô, não, me dá uma chance pra viver, né? Não, ainda não teve.
Primeira decepção é. É os boosters de ano novo, velho. Virou o ano, eu não consigo pegar nada bom, velho.
Nossa, não, tá bom. Isso aí é uma decepção, mano. O ZX tá sumido da minha vida, velho.
Cacete, eu só.
Nossa, eu queria um EX de. Nossa, eu vou falar que é meio bom, meio ruim. Eu quero um EX de Exequtor ou de Machamp. Me veio o full art do. O art que entra lá do Charizard, de novo. Eu não quero essa porcaria de Charizard, eu quero um executor.
A gente vai discutir mais de. Pra quem não sabe, a gente tá falando de. É, Pokémon. Estampas Ilustradas, esse é o nome em português.
Pocket.
É engraçado como a gente pega uma carta rara e fica triste porque não é a que a gente não quer.
É.
Aí tipo. Aí você fica parecendo. Nossa, você parece uma criança que, tipo. Ah, eu queria, sei lá, um iPhone. Aí você ganha, tipo. O último Samsung. Tipo, você fica reclamando.
Sim. Tipo, enquanto não tem troca, é isso, Jeff. Enquanto não tem. Depois de ter troca, a gente vai descobrir se a reclamação persiste ou não.
Não, sabe qual que foi o problema pra mim? O problema pra mim é que eu nunca consegui economizar ampulheta. Aí virou o ano, eu falei, não, agora chega. Agora eu vou só abrir os 2 pacotes por dia. E do nada, depois que eu fiz isso, parece que a sorte acabou. O problema é que eu mudei o padrão das coisas que eu fazia e o resultado também mudou. Aí você acha que isso influenciou alguma coisa.
Sim. Eu tô guardando a pulheta, tô com umas 200 já, indo pra 300 guardado, então. Tô preparado pra abrir 10 no novo set aí.
Não, eu tenho 40. E com muito esforço.
Mas pensa assim, 40 não abre nem 10, Jeff.
Ah não, mas eu não gosto de abrir 10. Eu acho que o risco de decepção de abrir 10, tipo, eu gostava, é legal no começo. Agora depois é tristeza. Porque quando você gasta 10 e não pega nada...
Ah, não, eu acho que tem que abrir 10 quando vem um set novo.
É, tem que, isso, quando abriu, é mais ou menos isso. Mas depois eu prefiro abrir de 1 em 1, que a decepção é menor.
Eu concordo. mitigar a decepção é ótimo, né?
Ah.
E pra terminar, como sobrou muita comida na sede de ano novo, tô comendo requentado até hoje, kkk. Isso ele falou, era 7 dias atrás, é dia 3 de janeiro. Bem, amigos, só isso. Não posso falar muito do Mario Party, já que não o comprei. Nem do joguinho da Princesa Zelda. Que, infelizmente, pude perceber como ele foi ignorado logo após seu lançamento. A ponto de ninguém falar mais sobre ele. E até o momento não temos anúncio do Switch 2. Sendo assim, teremos que nos contentar com o jogo do Donkey Kong para este janeiro. Só isso, amigos, e mais uma vez, feliz ano novo. Atenciosamente, Rodney, ouvinte sempre presente. Eu acho que é normal parar de falar de Zelda, porque é um jogo single player... Então acabou a época, mano, acabou o jogo, sabe? Não tem o que falar mais. Não tem uma história profunda, não criou uma grande inimizade. Ninguém amou tanto a ponto de agora as pessoas falarem que odeiam no mesmo nível. Né? Ele foi um jogo, sei lá, nota 8, aparentemente. A média é nota 8. E aí ele fez a função e foi embora. Acho que é isso, né?
É. Não, mas poderia ser falado no final do ano, quando entra a discussão de melhor jogo do ano. Mas ninguém quis falar.
Sim, sei.
Eu acho que é o único ponto que ele poderia ser revisitado.
E agora, os últimos comentários, que é do nosso podcast. Como será o sucessor no Nintendo Switch? E o comentário é do Roger... já tava falando do Roger de novo. Rogério Matos. Tá ficando muito tarde, gente. Tá virando a meia-noite, eu tô ficando muito mal. E aí, pessoal? Feliz ano novo. Esse é o ano que o Conexão Nintendo vai furar a bolha. Não vai ser, Rogério. Não vai, esse ano não vai existir. A gente não tem esse sonho.
Eu acho que a gente deveria ter esse sonho.
Então, mas furar a bolha... Vou falar, Jeff. Furar a bolha é ir pra uma bolha maior. A gente nunca vai sair de uma bolha maior, sabe? Porque Nintendo não vai pra uma bolha maior. Então, assim, o nosso mais longe que a gente pode ser é a bolha que é a Nintendo.
Eu acho que é pequena, velho. Eu acho que a gente tem... Eu acho que a gente tá numa micro bolha, a gente pode
furar uma bolha.
Ir pra uma bolha. Eu acho que isso conta.
Tá, aí eu concordo, não acho que a gente tá se forçando pra porque, isso, eu não porque, tenho nessa meta.
Não, porque tudo hoje em dia é sobre isso, velho. Todo mundo vive na sua própria bolha, todo Sim. mundo só recebe, sei lá, coisas que quer ouvir, e é isso. Tipo, a gente fala aqui, a gente tem ouvintes aqui, eles... A gente sabe que eles têm o mesmo, sei lá, mais ou menos, tipo, eles escutam, tipo, a gente, né?
Aham.
Uhum. Só que tem muita gente aí que gosta das mesmas coisas e não vai escutar, velho.
Sim. Não faz sentido. A gente espera. Eu acho que sim. Eu acho que dá pra sonhar com melhorar um pouco aí.
É.
Porque melhor que pouco, né? É fácil, né?
É, se a gente dobrar o número de ouvintes, já tá ótimo, né?
Eu estou muito ansioso para. Mas, assim, mas obrigado, Rogério, pelos pensamentos positivos. Vamos nos esforçar na medida do possível. Eu estou muito ansioso para ver esse novo console da Nintendo. Não aguento mais ver esse mock-up estranho e foto vazada de má qualidade. É, deve estar pior agora ainda.
Nossa, agora ele deve estar sofrendo.
Tenho fé que vão mostrar esse console em janeiro. Porém, tem que ter uma Direct em fevereiro. Como seria essa Direct com o anúncio de hardware novo sendo mostrado antes dela?
Eu não sei se tem uma Direct em fevereiro. Eu
fevereiro?
Sei que tem, eu sei que tem relatório fiscal em fevereiro, não é?
Eu acho que tem uma Direct...
Não, eu sei que fevereiro quase sempre, tipo, nos últimos anos teve.
Sim.
Só que você falar que tem, aí é outra história.
Sim, eu concordo. Tem uma probabilidade ali, mas eu duvido.
Tipo
eu
assim,
não sei,
se,
eu
se,
não
o ano, sei. Se o ano pra quebrar a Direct de fevereiro é esse ano.
Sim. Que é o ano que você fala do Switch, né? Do
Switch. E você não fala nem que é Direct, é apresentação do herdeiro.
É, exatamente, você já vai hypar nisso.
É.
Sobre o Kirby, o jornalista PH confirmou que ele sabe que estão fazendo um port remake de Kirby Planet for Robot, que provavelmente vai aparecer na próxima Direct. Eu não confio. Hã?
Eu acho que é aquela coisa de... Ah. É a mesma desculpa que os caras falam, ah, os planos mudam, isso pra mim isso é chute.
Sim, e eu lembro que um gringo chutou isso também, porque eu já ouvi isso faz um tempo, tipo de, eu ouvi assim, eu li isso em Reddit há um tempinho atrás, gente falando, ah, tal pessoa falou isso, sabe, não era o PH.
É porque onde vaza geralmente não é na Nintendo, não?
Sim.
Geralmente as pessoas sabem de Direct e de third party. Essas coisas.
Sim. E aí, no caso, sei lá, você pega o outro lá, o menininho lá, o Pioro do site da Nintendo, né?
É,
dos uploads tipo, da Nintendo.
É, eles vazam daí. Verdade.
Pode falar.
Eu não, assim, não gosto de nominar as pessoas aí, mas se qualquer pessoa falasse isso, eu ia falar que isso aí é só que não tem Kirby há muito tempo. Kirby fecha geralmente console e você chuta qualquer remake.
Sim. Já foi o tipo Deluxe. O tipo Deluxe, não. O Return to Dreamland, né?
Ah, tipo,
falar. Aí,
é uma
tipo,
coisa.
É provável.
É provável, uma coisa provável. Aí fica feio se ele não acertar, né?
Ah, mas é o famoso, assim, se você não acerta, você fala que mudou plano. É. O que inclusive já aconteceu com a mesma. Assim. Nada contra o trabalho da pessoa, mas já aconteceu com essa pessoa isso. E aí a internet esquece, aí o cara erra, o cara pede desculpa, erra, e aí colocam ele como fonte de novo. Então é...
Dito isso. Quando ofender a pessoa, se eu tivesse ganhando dinheiro com isso, eu faria a mesma coisa.
Também, tem que se manter relevante.
Né?
A pessoa tem que se manter relevante.
É, só que, sei lá, pra mim é fácil falar, não dependo disso, falo qualquer coisa.
Sim. Exatamente. Nosso trabalho é outro, né? Nossa área é outra.
É.
Acho que com o Kirby novo sendo anunciado, somado ao Xenoblade Cross e provavelmente algum jogo aleatório menor da Nintendo, já dá pra fechar bem o ciclo do Switch. Eu acho que, na verdade, o que tá faltando aí pra fechar é o Pokémon, né?
É, vai fechar com o Pokémon. Eu acho que vai fechar... Meu. Talvez tenha até mais jogos ainda. Que se chama Cross-Gen, né? Vai lançar pro sucessor, mas também vai ter uma versão pra Switch. Sim. Acho que tem mais coisa aí. Talvez não aqueles jogos que a Nintendo quer que você compra o um novo console.
Mas... É, isso aí é pro novo console, né? É, aí é pra...
É, mas outras versões, jogos menores, puta, faz duas embalagens e tenta vender pras pessoas só que sabem que aquela versão daquele jogo vai ficar difícil de comprar no futuro.
É verdade, verdade. E às vezes vão falar que é melhor, né, inclusive.
É.
Outra coisa que achei o nome... Outra coisa, achei o nome Switch Plus interessante. Mas aí eu lembrei que o Furukawa era ex-diretor da Pokémon Company. Então provavelmente teria a ideia de nome para Pokémon Go. Então provavelmente a ideia de nome para Pokémon Go Plus Plus passou pelo aval dele. Vocês estão preparados para o sucessor do Switch Plus chamar Switch Plus Plus? Tô.
Não, vai ser Switch Plus, aí vai ter a versão melhorada dele que vai ser o Plus Plus. Calma.
E eu gosto muito da variação de Plus escrito por extenso e ter só no mais. Eu acho que é espetacular essa mudança.
Eu confesso que eu sou fã do New. Acho que eu gosto mais da época que a Nintendo colocava New.
Eu acho bonitinho do New as corzinhas que aponta pro New na época do 6S.
Ah,
Mas
então.
também eu gosto do New.
Eu sou mais fã do New do que do Plus.
Eu sou mais fã do New do que do Pro.
Ah, não, Pro é o pior, velho.
Pro é péssimo.
O Pro é o pior, que você é um profissional de videogame, você é um gamer profissional.
Você é um pro gamer? Não, é ridículo, é ridículo. A venda de. Nossa, nossa, é ridículo mesmo. Essa é muito ruim, velho. Parabéns.
Você precisa de algum adjetivo pra você falar que você é sério jogando videogame.
E o que é jogar videogame? Sério, é jogar com mais FPS. Você joga um jogo com facilidades. Nossa. Acho que agora. Agora, acho que para um Switch Plus fazer sucesso, além de um preço razoável, ele precisa repetir o ano de 2017 do Switch 1. Precisa de um jogo gigantesco que faça as pessoas quererem um novo console, que foi o caso do Zelda. Mesmo que ele só tenha saído no Wii U, as pessoas na época viam ele como um jogo de Switch. Acho que é impossível a gente ver um novo Zelda 3D nesse ano de 2025. Talvez a gente veja um teaser de Zelda só em 2026 a 2027. Mas penso que o jogo gigantesco possa ser um novo Mario 3D. Mas tenho minhas dúvidas. Porém, a gente tem uma nova IP da Monolith. Já faz tempo o suficiente desde que anunciaram. Talvez seja. Não, não anunciaram nada. Anunciaram alguma coisa? Ou anunciaram o Xenoblade 3? Essa é a última.
Eu
Não, também
acho.
já. Anunciaram o Xenoblade X, Cross, né?
Não, eu acho que tem aquele estúdio, contratação para estúdio para um jogo novo.
Ah, entendi. É não um anúncio, né? É uma contratação.
Não, é porque você não sabe se esse jogo novo vai acontecer ou não.
Talvez seja a hora de mostrar o que é. E se for um RPG de ação nos moldes de The Witcher ou Final Fantasy, talvez seja um jogo grande que a Nintendo precise. Nossa, eu discordo completamente.
Do The Witcher ou do Final Fantasy?
Não, eu discordo que uma IP nova, grande, é o que a Nintendo precisa. Eu acho que uma IP nova não é uma coisa que vem de console.
Eu acho que se você fizer. Peraí.
Não, assim, tá bom, Wii Sports. Wii Sports é uma IP nova que vem de console. Mas é muito específico, eu acho.
Não, mas eu acho que é mais no sentido de ele quer uma IP que faça sucesso entre. Sei lá. Ele quer basicamente um Game of the Year. Eu não acho que Final Fantasy é isso. Eu acho que The Witcher, se a Monolith Soft pode fazer virar isso. Só que aí é aquela coisa, é gráfico no talo e coisa realista.
Sim. E não é uma coisa que a Monolith parece querer.
É, então. É, tipo, eu acho que. É, aí você pode
Você
entrar.
considera Disasters Days of Ruin realista?
Eu considero porque o problema ali foi o poder dali. Ele não tinha como tirar muito.
Sim. Mas eu acho que
Mas.
até nele é estilizado. Ele é meio desenho, parece.
Tá, mas assim, é a tentativa mais próxima que dava para fazer.
Então pode ser isso.
É.
Disaster,
Na
Days
época.
of Ruin, RPG.
Isso.
Esse é o grande jogo da Monolith.
Que fura a bolha da Nintendo e atinge, tipo, que o fã de The Last of Us, ó, Nintendo também sabe escrever jogo.
É isso. Um mundo que tem raiva do cara, né?
Gosto muito de Disaster Damp. Nossa, isso aí. Nossa, agora me arrependi. O
Já seu sonho?
podcast que a gente gravou e não falou, ninguém falou sobre Disaster. É muito bom esse jogo.
Mano, um dia eu tenho que jogar, porque eu só joguei o início desse jogo. Eu
Cara, é
nunca
legal,
terminei
velho.
ele.
Legal. É lógico, se você embarcar na piada, né?
Sim. Você não vai achar que é sério o bagulho de terremoto, furacão, tudo acontecendo com o cara, né? Outra coisa é que ela precisa de algum multiplayer local online para fazer as pessoas se ocuparem e justificar uma assinatura do online. Chuto que pode ser Mario Kart ou Splatoon 4. Mario Kart é o jogo de venda. É esse o jogo que ela tem que ir pra vender o console? É lançar Mario Kart. Eu não sei, eu acho que pra mim Mario Kart é suficiente, velho, pra vender o console pra caramba. Ainda mais de início, porque tem um hype.
Eu acho que as assinaturas, elas... Sei lá. Elas já ficam lá, tipo, você continua pagando.
É, você não para, né? É.
Você não para. Tipo assim, você... Literalmente, você não para. Tipo... Óbvio. Aí você tem que argumentar que ele tem que aumentar o número de assinantes. Sim. Mas só o fato de o Switch Online manter no sucessor... você já vai ter sua base instalada lá, já. Não precisa fazer mais nada. Mas só pra falar esse negócio de ter jogos multiplayers, essa foi a estratégia do primeiro ano do Switch. A Nintendo, ela entendeu que precisava, logo de início, ter várias opções de jogos multiplayers. E que pra mim e pro Jomon, a gente pensa que ela matou, embolou tudo e ficou ruim.
Sim, só Mario Kart saiu vivo dali, né?
É, tipo, que prejudicou até Splatoon. Em ter lançado em, tipo, era o quê? Era abril, maio, junho. Era isso? Mario Kart em abril, ARMS em junho, sei lá.
Isso, sim. É, o último, o que fechou o ciclo foi Splatoon 2.
Ah, mas...
Porque tinha Mario Kart, eu não tinha o console. Mas aí quando lançou ARMS, eu comprei. E eu comprei Splatoon 2 no lançamento, então foi essa a ordem.
É.
Acho que a ideia de lançar jogos de Switch em forma deluxe é muito improvável, pois ao contrário do Wii U, esses jogos venderam muito. Tipo, eu não tenho motivos para recomprar Smash Ultimate, eu já tenho a maioria dos bonecos.
Cara, eu já tinha Mario Kart 8 e eu recomprei. Né?
Eu já tinha Mario Kart 8, Hyrule Warriors, Donkey Kong Country Tropical Freeze e recomprei todos esses. Eu comprei mais coisa? Eu comprei no Super Mario Bros. Deluxe também. Eu nem terminei esse jogo.
Eu
acho que, assim, o Deluxe é tudo que o Jeff falou, tudo depende do que eles vendem a mais. Você não tem motivo pra ir comprar Tears of the Kingdom, mas a Zelda jogável, você teria.
É.
Smash Bros, você não tem. 10 personagens a mais, você vai ter.
Eu acho que um pacote completo você até compra de novo.
Pra ter tudo físico, né?
Pra ter tudo físico.
Faz um Smash Bros. E coloca Dixie Kong, Bandana D, coloca só os personagens baratos pra fazer.
É difícil você recomprar o Donkey Kong. Você convenceu as pessoas a recomprarem o Donkey Kong? É difícil.
Qual deles? O Tropical Freeze?
Não, o Returns, que não tem nada.
É, o Returns é. É, você tá falando que é um jogo de 3DS, né? Mais bonito.
Ah. Mas eu acho que relançar jogos, cara, é uma questão de tapar buraco, velho. Você tem um buraco pra tapar, só vai.
Sim.
Tipo assim, se tem um jogo, assim, é aquela discussão de... Aquela discussão de Wind Waker que a gente tinha. Ah, é fácil, tapa buraco. É, depende se a Nintendo sentir que tem que tapar ou não.
Sim, sim.
Se ela achar que... Se ela fez a lista do calendário dela, fez as listas dos 10 jogos e falou, putz, esse ano tá fraco, vai tapar buraco com um jogo que já tá perto, já tá pronto. Se ela sentir que não precisa, aí ela não escolhe. É só pensar, pô, Pikmin 3 Deluxe foi jogo da pandemia pra fechar calendário, velho.
É difícil, né? É difícil.
Hã? Absurdo, velho. Mas foi isso e Age of Calamity.
Pra mim é absurdo, tipo, relançaram Tokyo Mirage Sessions. O jogo vendeu mal e tudo, sempre que ele lança ele vende mal. Esse jogo não tem capacidade de vender bem.
Jogo maravilhoso.
Jogo ótimo, excelentíssimo, mas ele não tem essa capacidade.
É.
E o último comentário... Ah, peraí, cadê? Eu já ia pular. É isso, pessoal. Torcendo para a internet estar errada e todos os vazamentos serem falsos. E a Nintendo anunciaram o Nintendo Split, que vocês podem usar como DS ou dividir o console no meio para ele virar dois portátil. Eu adoraria. Abraço ouvindo isso na segunda de manhã. Talvez seja o primeiro a ouvir em 2025. Oh.
Opa. Eu acho que quem... eu acho que esses vazamentos, quem fica acompanhando muito, tá estragando a experiência, né?
Tá, com certeza. Porque você vai saber o console inteiro quando sair, né?
Você vai saber o... porque, obviamente, tipo... assim, É difícil você confiar na fonte, mas é ali que tá sendo produzido o console. Então alguém vai ter alguma... tipo, você só precisa de uma falha de segurança pra você, pra aquela informação ser verdade.
Sim. E é fácil isso acontecer.
É. E fora...
Ainda mais com essa... essa ânsia que tá tendo, né?
É. Aí depois as companhias de acessórios, elas aumentam o... Você só precisa de um idiota que quer se mostrar pra você aumentar as esperanças.
Sim.
Aí você começa a especular, e se realmente for de fato verdade, você fica triste. É. Por isso que acho que ele, acho que o Rogério, que é o Nintendo Split, nossa. Se tiver duas telas de novo, pelo amor de Deus, não precisa nem se separar.
Pô, mas separar isso é muito legal, vira dois consoles.
Pô, mas aí é sacanagem, né? Aí você tem que vender o dobro do preço.
Ele vai ter duas placa-mãe e tudo, né?
É.
Concordo. Pô, queria muito duas telas. E o último comentário é do Miguel Canavieira. Surprised Pichu.
Opa.
Que abre um parênteses, não fecha nunca mais. Isso me tiltou como programador. Excelente episódio. Adoro vocês. E foi isso. Esse é o comentário. E obrigado, Miguel, eu acho que é a primeira vez o comentário dele. Eu não é meu fake, Jeff, só pra te avisar. E obrigado, Miguel. E foram esses comentários, Jeff.
A gente agradece aí todo mundo que comentou. E tiver, que tá sempre acompanhando a gente.
Gente nova.
Gente nova que mesmo que seja o bot do Jomon, tudo bem, vai. Dá uma moral. Eu me sinto acolhido.
Colocar o chat GPT aqui pra conversar com a gente.
Caramba. É, mas eu te garanto que o chat GPT não vai fazer... Não vai conseguir fazer comentários melhores do que nossos ouvintes.
Né? Não, com certeza não. Não existe isso, é. Não.
Ah, bom. É isso, pessoal. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção e carinho. E,
eu falo parabéns, porque foi longo esse, Jeff.
Ah, meus parabéns. A gente gosta de todo mundo que ouve o nosso podcast. Agora, os caras que ouvem o de comentários, eles são malucos. A gente aprecia eles.
A gente tem respeito. É respeito.
A gente respeita demais. É isso, pessoal. E até a próxima.